Boa noite a todos. Quero registrar aqui a presença do prefeito municipal, o senhor Edson, a primeira-dama, dona Anitta, doutor Elcio, também as secretárias Keila, da administração, e Marinês, da educação, também a Márcia, doutor Elcio, Isaac Pintor, Toninho da Vigilância, o Cleirton, também o Moisés, nosso companheiro de sempre, também a esposa do Zé Facaroli e também a Uliane, vereadora eleita para a próxima legislatura. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores. E sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhoras aqui presentes, também aos vereadores e vereadoras, que a Bíblia Sagrada encontra-se aberta. E eu convido a vereadora Márcia do Banco do Brasil para que possa fazer uso da mesma.
Senhoras e senhores, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. Salmo 91, do versículo 1 ao 3º. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém.
Agradeço a vereadora Marte. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas da ata da sessão anterior.
Nova assinatura,
presidente. Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Ofício número 013, de 2016, do Conselho Tutelar de Juara.
Ofício circular número 013/2016, Conselho Tutelar de Juara. Encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1/10/2016 a 31/10/2016.
Ofício número 03/2016 da concessionária Águas de Juara.
Ofício número 03/DCQ, outubro de 2016, encaminhando o relatório do controle de qualidade de água para consumo humano, referente ao mês de outubro de 2016.
Convite do Conselho Deliberativo da Escola Municipal Francisco Sampaio, do Distrito da Paranorte.
Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, CDCE, da Escola Municipal Francisco Sampaio. Convite. Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, CDCE, da Escola Municipal Francisco Sampaio, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar e colaborar da festa almoço, o boi no rolete com chope, promovida pelo CDCE em prol da Escola Municipal Francisco Sampaio. Dia 12/11/2016, baile, e 13/11/2016, almoço. Local no Salão de Festa da Igreja Católica Santo Antônio, Distrito Administrativo de Paranorte. Contamos com sua presença. Atenciosamente, Silvia Helena Rezende.
Ofício número 006 da Secretaria Municipal de Desporto.
Ofício circular número 006/2016, SMD, convidando para prestigiar a solenidade de abertura da 8ª Copa Apixote Escolar 2016, no dia 7 de novembro de 2016, a partir das 8h30.
Ofício número 528/2016 do Conselho Tutelar de Juara.
Ofício número 528/2016, Conselho Tutelar de Juara, criação de lei ou subsídio para conselheiras tutelares por estar desempenhando a função de motorista no órgão Conselho Tutelar.
Comunicado número 18592/2016, do Ministério da Educação.
Comunicado número 185092/2016, de 5 de outubro de 2016, Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue, Programa PDD Estrutura, no valor de R$12.000.
Ofício número 008, do gabinete do vereador Zé Moleque, encaminhando o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ofício número 008, Gabinete Vereador Zé Moleque, 2016, Juara, Mato Grosso, 4 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor João Cândido Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso. Senhor presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução número 155, de 9 de agosto de 2016, investigou os fatos e concluiu seus trabalhos. Assim, encaminho a Vossa Excelência o relatório final dos trabalhos da comissão para leitura e em plenário e posterior arquivamento das peças do processo número 414/2016, contendo 3 volumes. José Geraldo Rodrigues Neto Zé Moleque, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução número 155, de 9 de agosto de 2016.
Solicito ao vereador Lorivaldo Souza Rocha, relator da comissão, para que proceda à leitura do relatório.
Presidente, gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura, se for possível.
Pois não. Solicito ao primeiro secretário, então, a leitura do relatório em substituição ao relator. Pode ser da mesa.
Relatório final. Trata-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público em face do município de Juara, pleiteando a suspensão do termo de parceria celebrado entre o município de Juara e o Instituto Tupã. Em decisão interlocutória, o juiz declarou a nulidade do termo de parceria e determinou o envio de cópia integral do processo para a Câmara de Vereadores para que, caso entendesse necessário, instaurasse procedimento administrativo para a apuração dos fatos narrados. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada através da Resolução número 155, de 9 de agosto de 2016. Após sua instauração, a comissão comunicou ao prefeito municipal e o notificou para que apresentasse defesa prévia, por escrito, assegurando seu direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo arrolar testemunhas e apresentar as provas que pretendia produzir, podendo ainda acompanhar o processo pessoalmente ou através de seu procurador. Diante da notificação, o prefeito municipal apresentou sua defesa escrita às folhas 69 a 110, seguida de documentos, inclusive cópia da decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a sustação dos efeitos da decisão do juiz de primeiro grau até o julgamento final do recurso. De forma sucinta, é o relatório do feito. Voto. O presente procedimento investigatório teve seu rito estabelecido na Resolução número 123, de 26 de dezembro de 2011, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Juara, Mato Grosso, especificamente em seu artigo 68 e parágrafos, evitando assim futuras arguições de nulidades e irregularidades. Após detida análise dos autos, bem como dos documentos anexados, a comissão se reuniu e vislumbrou o que segue. A consulta ao Conselho Municipal de Saúde, conforme prevê a Lei Federal número 9.790, de 23 de março de 1999, deve ocorrer não para decidir se o ente público irá iniciar o concurso de projetos para a seleção de entidades, mas sim antes da celebração do termo de parceria. Conforme documentos juntados aos autos, vê-se que essa conduta foi devidamente feita antes da assinatura do termo. A dotação orçamentária para pagamento das obrigações com o termo de parceria não necessariamente deve ser específica, sendo essencial apenas que haja previsão em alguma dotação, o que foi comprovado através do parecer contábil número 168/2014, folha 304. A celebração do termo de parceria com o CIP não exige autorização em legislação municipal, em razão da regulamentação em lei federal sobre o tema. Da análise das provas documentais trazidas aos autos, verificou-se que as irregularidades apontadas não merecem permanecer, uma vez que foram devidamente justificadas. No entanto, há que se destacar aqui que não houve o cometimento de ato de improbidade pelo prefeito, haja visto que demonstrou, através de documentos, ter cumprido com os requisitos exigidos em lei para a celebração do termo de parceria. Assim, pelo exposto, é o presente relatório pelo arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, visto que as investigações necessárias já foram feitas e pelos fundamentos assim miserados. É o relatório. Juara, 3 de novembro de 2016. Lorivaldo Souza Rocha, relator. José Geraldo Rodrigues Neto, presidente. Mauro César dos Santos, secretário.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores no escrito livro do pequeno expediente. De acordo com a ordem de chamada, vereador Chico Lindeia. Está dispensada a palavra. Vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensa a palavra. Vereador Zé Moleque. Também dispensou a palavra. Vereador Maurinho. Dispensou a palavra. Só gostaria de fazer uma indicação aqui, não havendo mais vereadores, uma indicação verbal. Eu estive andando ali pelas bandas da região da Tapaiunas, é lá, bem lá para o fundo, nas proximidades da Fazenda do Sr. Juraci, Tostão, Heleno, da Rali, lá perto da Hiroshima. E já está boa a estrada. Vamos tirar o chapéu, está boa. Mas devido à região ser uma região muito arenosa, já existe um corte, seu Edson. Já tem uma... Já um bueiro já cortou e está sendo passado em cima de cavaco de pau que os madeireiros colocaram. Está ali e a equipe da prefeitura está lá para aquele setor, um pouco mais ali para o rumo da pista do Cabeça, né? E se pudesse socorrer ali, ali não está tão longe na hora que ele sai ali nas placas. Se pudesse socorrer, porque vai cortar. Está chovendo todos os dias lá, eu fiquei 3 dias naquela região. Todo dia está chovendo bem. E a região é muito arenosa. Então, se pudesse dar esse socorro para evitar a interdição total, ainda está passando, mas já está cortado, 100% cortado. E a gente precisaria, nesse caso, de dar um socorro. E eu não estou conseguindo falar com o Dionísio, meu telefone não está batendo com os horários que ele está na cidade. E não havendo mais vereadores e nem matérias para o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 050 de 2016.
Projeto de Lei Municipal número 050/2016 autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de uso de espaço público precedida de execução de obra nos casos que especifica para a construção e uso de hangar destinado ao abrigo de aeronave no aeródromo do município.
Passa as mãos, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 051/2016.
Projeto de Lei Municipal número 051/2016 altera o artigo 7º da Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 052/2016.
Projeto de Lei Municipal número 052/2016 autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 679.598,46 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 053/2016.
Projeto de Lei Municipal número 053/2016 altera a Lei Municipal número 1739, de 9 de março de 2016, que trata da conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor quando acometido em doenças.
Passo as mãos do primeiro secretário. Projeto de Lei Legislativo número 010/2016, de autoria do vereador Maurinho Son.
Projeto de Lei do Legislativo número 010/2016 altera a denominação da Rua Panamá, constante na planta oficial da cidade de Juara, Mato Grosso, e da outras providências. Interessado, vereador Mauro César dos Santos, Maurinho Son.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei do Legislativo 011/2016, de autoria da mesa diretora.
Projeto de Lei do Legislativo número 011/2016 desafeta do domínio do Poder Legislativo os imóveis que especifique e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. De acordo com as descrições, com a palavra, vereador Lorando Macarena. Dispensa a palavra, vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensa a palavra, vereador Zé Moleque. Também dispensa a palavra, vereador Maurinho Son. Dispensa a palavra. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no grande expediente, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas.
Portanto, a quórum. Passo às mãos do primeiro secretário o projeto de lei municipal para leitura. Projeto de lei municipal número 050 de 2016, que deu entrada nesta casa de leis com pedido de regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 050 de 2016 autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão de uso de espaço público precedida de execução de obra nos casos que especifica para a construção e uso de hangar destinado ao abrigo de aeronave no aeródromo do município.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 050 de 2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Son.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 051 de 2016, que também deu entrada nesta casa de leis com regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 051/2016 altera o artigo 7º da Lei Municipal número 2572, de 30 de dezembro de 2015, que estima a receita fixa de despesa do município para exercício financeiro de 2016.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de Lei Municipal número 051/2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Mindéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos ao primeiro secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal número 052/2016, que também deu entrada nessa Casa de Leis com pedido de regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 052/2016 autoriza o Poder Executivo a realizar no vigente orçamento abertura de crédito suplementar até o montante de R$ 679.598,46 e da outras providências.
Esta é a única discussão ao regime de urgência do Projeto de Lei Municipal número 052/2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereadora Dona Nilza Paraná.
Favorável.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 008/2016.
Projeto de Decreto Legislativo número 008/2016, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências. Interessado o vereador João Cândido de Oliveira.
Está em única discussão o projeto de Decreto Legislativo número 008/2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, quero até parabenizá-lo pelo título de cidadão, pelo reconhecimento. Prefeito municipal, seu Edson. Todos que passam deixam sua contribuição e tem que ser reconhecido pelo Poder Legislativo. Só em ter a coragem de colocar o nome à disposição da comunidade para disputar um pleito. E após assumir o mandato de prefeito, sabendo das dificuldades que é administrar um município que poucos recursos como o município de Juara, já merece todo o nosso reconhecimento. Então, parabéns, João, parabéns, seu Edson, pelo título de cidadão.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do meu secretário para a leitura. Projeto de Lei Legislativo número 009/2016. De autoria do vereador João Pinto.
Projeto de Decreto Legislativo número 009/2016, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de Decreto Legislativo número 009/2016. Vereador Chico do Indé.
Novamente, senhor presidente, parabenizá-lo pela iniciativa. Título de cidadão para Dona Anitta, guerreira na secretaria, muita dificuldade, né, Dona Anitta, mas o que colocar o coração e colocar o cérebro para trabalhar sem o dinheiro e sempre tentando resolver as situações, principalmente na parte de assistência social, que é ali que é o maior dos problemas do município, é ali que cai realmente a situação de necessidade da nossa comunidade mais carente. Então, conseguiu dar a sua contribuição e o Poder Legislativo tem sim que fazer o seu reconhecimento.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do meu secretário para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2016, de autoria do vereador João Pinto.
Projeto de Decreto Legislativo número 010/2016, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de Decreto Legislativo número 010/2016. Vereador Chico do Indé.
Senhor presidente, título cidadão, o senhor está passando aqui para o vice-prefeito, Fernando Azoia. Alguns até criticaram, mas reforço também a questão de ter coragem de ter colocado o nome e estar disputando o cargo e estar representando a nossa população. Fernando, de certa forma, foi até penalizado, porque foi eleito vereador mais votado, estava nesta Casa de Leis, fazendo seu trabalho de vereador, sinal, muito bem feito o trabalho de vereador, mas após isso ele foi chamado, né, pelo grupo, para estar colocando o nome à disposição, para estar disputando com o seu essa prefeitura, e não pensou. Falou, não, eu, o grupo está pedindo, está precisando, vamos lá para poder ganhar a eleição, e disputou. Então, também tem um reconhecimento, sabemos das dificuldades que passou, mas tem que ter o nosso reconhecimento também.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do meu secretário para a leitura. Projeto de decreto legislativo número 011-2016, de autoria do vereador João Pinto.
Projeto de decreto legislativo número 011-2016, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo número 011-2016. Vereador Chico do Indé.
Novamente, presidente, parabenizá-lo pela iniciativa, o título de cidadão por Dr. Elcio. Dr. Elcio, que nesse mandato esteve muito próximo, né, do Poder Legislativo, a gente já tinha certo conhecimento, mas não tinha esse círculo mais próximo de proximidade, principalmente das questões jurídicas, né, que passa os dois poderes. Então, sempre nos atendeu, colocou à disposição para estar resolvendo e sempre tentando acalmar os ânimos, trabalhando como um pacificador, e merece nosso reconhecimento.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei do legislativo número 007-2016, de autoria do vereador Léo Boy.
Projeto de lei do legislativo número 007-2016, que dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde, UBS, localizada no residencial Santa Cruz, município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências. Interessado, o vereador Léo Boy.
Está em segunda discussão o projeto de lei do legislativo número 007-2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro... As mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei legislativo número 008-2016, de autoria do vereador Chico do Indé.
Projeto de lei do legislativo número 008-2016, que dispõe sobre a denominação da unidade de pronto atendimento, UPA, localizada neste município de Juara, Mato Grosso, e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei legislativo número 008-2016. Não havendo discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para as considerações finais. Considerações finais. De acordo com a ordem de inscrições, com a palavra, a vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensou a palavra, vereador Jeremias. Dispensou a palavra, vereadora Dona Nilza Paraná. Também dispensou a palavra, vereador Maurinho Som. Também dispensou a palavra, vereador Zé Moleque.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores, gostaria, senhor presidente, de aproveitar o ensejo e a oportunidade e fazer um agradecimento à senhora secretária interina Edna, onde foi feito um trabalho, senhor Edson, através de Vossa Excelência, ali na entrada do Jardim Itália. Ali beneficiou ali mais de 150 famílias e ali é um caos, onde teve a parceria do Sidemar da Simaco, do Danilo da Inova, e onde o vereador eleito Flávio fez a correria também, e já está mostrando que realmente ele também vai fazer a diferença. Gostaria também de aproveitar e deixar registrado aqui nessa Casa de Leis, através da Secretaria, uma indicação, senhor presidente, onde também o vereador eleito, que vai assumir a partir de janeiro, Flávio, fez a correria com a Secretaria Interina, a Edna, e que vai ter também esta parceria no Floresta. Vamos providenciar alguns veículos para que possa estar fazendo essa grande parceria e fazendo tapa-buraco e limpeza ali no Floresta. E parabenizar e agradecer também ao senhor prefeito, onde o mesmo está fazendo o tapa-buraco no centro, certo? E também reforçar o vereador João Pinto, que o Dicesa esteve aqui hoje, esteve lá no hotel, e comentou a respeito na estrada que vai lá, que liga ali para a pista, mais aqui no Heleno, isso. E ali está, infelizmente, tem alguns bueiros já danificados. Se o senhor pudesse, o Edson, o pessoal está ali perto, manda fazer uma vistoria em loco lá, e se realmente tiver mesmo com bastante problemas, verifique para nós, por gentileza. E muito obrigado.
Agradeço ao vereador Zé. Com a palavra, o vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeitos, secretários, Juliane, vereadora eleita, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, estive novamente, né, em Cuiabá, nesse período que ficamos sem sessões, onde fui participar de um evento da FETAGRE, juntamente com o INCRA, onde esteve presente Luiz Poças, né, superintendente do INCRA, representante do INCRA Nacional, o Bosco, do INCRA do Mato Grosso, aonde fomos tratar, senhor presidente, estava presente o presidente dos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, e assentamentos do estado inteiro. Fomos tratar sobre o acórdão, né, 775 do Tribunal de Contas da União, que bloqueia os lotes dos assentamentos. Eram mais de 700 mil lotes no país bloqueados, Mato Grosso em torno de 65 mil lotes bloqueados, mas que 400 mil já ia ser desbloqueado naquela semana, até foi uma conquista daquela reunião. Desbloqueado alguns de Juara, principalmente aqueles que eram 72 famílias que faziam parte do assentamento PA Vale do Arenas e foram transferidas pelo INCRA, o PA Japuranã. O que aconteceu? O TCU entendeu que eles tinham dois lotes, um no assentamento Japuranã e um no assentamento PA Vale do Arenas. Então bloqueou eles. Esses aí já estavam sendo desbloqueados pelo próprio INCRA. E um dos encaminhamentos que ficou na reunião é que daríamos um prazo de 15 dias para ver se o governo federal edita, né, a medida provisória que faz a mudança na lei do Programa Nacional de Reforma Agrária, para com isso fazer o desbloqueio dos lotes que eles consideram que fizeram riqueza, ou seja, aquilo que eu falei aquele dia, que estão bloqueados porque trabalharam. Se tivesse ficado lá apenas recebendo cesta básica do INCRA, não tinha problema. Então foi passado isso pela reunião, esse vereador representou o Poder Legislativo lá e colocou bem claro que o problema maior não é do TCU. O TCU simplesmente fez um acordo em cima de uma lei que existe hoje. O problema é a incompetência do INCRA, que colocou o pessoal nos assentamentos. Tem assentamento hoje no Brasil que tem mais de 30 anos que o pessoal está na área e não tem um título definitivo. Ou seja, o TCU entende que a lei é bem clara. É quando ingressa até sair o título. Se o INCRA demorar 30 anos, a pessoa vai trabalhar, vai fazer riqueza. Vai ter um gado registrado no INDEA, vai ter um carro, vai ter a casa boa. E o TCU entendeu que eles tinham que ser bloqueados. Então tem que sair essa medida provisória. Se essa medida provisória não sair, vai ter que fazer uma força-tarefa, onde vai ter a importância do Poder Legislativo. Uma força-tarefa, Poder Legislativo, Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores, para pegar a documentação de cada um deles e fazer a defesa pela sala do cidadão. Tentar o desbloqueio individual de cada um. Mas acreditamos que até o final de semana agora essa medida provisória deverá sair e com isso fazer o desbloqueio da maioria dos lotes do assentamento, dando com isso direito a eles acesso ao crédito Pronaf e ao Mais Alimentos. Isso foi bem claro, até um representante do INCRA estava lá, ele colocou, não, ninguém colocou o assentado lá para ele ficar miserável a vida inteira. Colocou ele lá para quê? Colocou ele, deu o lote, colocou o Pronaf, colocou a infraestrutura, Mais Alimento depois, para ele tomar sua propriedade produtiva e sustentável, e não para ficar miserável. Então essa luta, esperamos que saia essa medida provisória, se não sair esse Poder Legislativo terá fundamental papel nesta demanda. Senhor presidente, estive recebendo várias visitas do pessoal do assentamento de uma reclamação da energia. A energia, esse vereador fez um pedido para a Energisa solicitando que a manutenção das redes de Juara seja realizada por Juara. Lá no assentamento Pé Vale do Alenço, elas estão sendo realizadas por Alta Floresta. Então teve casos aí, o pessoal já nos reclamou, Lourão, de 10 dias sem energia. Ou seja, o que era para ser um sonho está virando um pesadelo, porque o pessoal tinha comprado os equipamentos, uns comprou o respirador de leite e tal, colocou lá, agora fica sem energia, estragou o leite. Então, carne que matou o gado, colocou nos freezer, compraram os freezer. Então, senhor presidente, vamos junto nessa cobrança da Energisa, porque eu estou orientando todos eles. A partir de agora, se continuar, Lourão, vamos manter o mesmo palavreado. Demorou ligar Procon, ação da Justiça, porque eles têm 24 horas para estar fazendo essa ligação. Então, se eles não têm contingente, não é problema nosso, o problema é deles, eles têm que dar os pulos e resolver. Senhor presidente, essa semana também foi uma semana, de certa forma, meio chateada para esse vereador. O vereador recebeu uma informação no feriado, através de outro cidadão aí, que o vereador tinha tido um problema com o vereador Léo Boy. O vereador foi, procurou o Léo Boy. O Léo Boy, de certa forma, até entendo, estava meio revoltado com este vereador. E o que foi passado pelo vereador? Que este vereador tinha feito uma denúncia contra o vereador Lourão, contra o vereador Léo Boy. Este vereador, de imediato, explicou ao vereador Léo Boy que não tinha sido este vereador. Está meu nome completo lá, o vereador falou isso para mim. Estive no cartório eleitoral tentando levantar essa denúncia. A denúncia foi feita pelo Pardal, colocaram meu nome lá. Fui no promotorinho, não consegui falar. E falei com o delegado, o promotor nos colocou que estava encaminhando para o delegado. Liguei para o doutor delegado e ele falou que quando o processo estivesse lá, ia me chamar para mim mostrar o que está acontecendo. O vereador Léo e o vereador Lourão já foram no delegado, né, pelo que passaram. E amanhã cedo esse vereador estará indo lá. Eu, senhor presidente, colegas vereadores, se eu fosse fazer denúncia, eu não precisava ficar me escondendo e correndo atrás de fazer defesa para mostrar a denúncia, não. Esse vereador não é filho de pai assustado. Se fosse para fazer denúncia e colocar meu nome, eu ia lá no cartório eleitoral e fazia a denúncia. Não fazer para o Pardal. Não tinha necessidade de fazer para o Pardal. Então, não fiz essa denúncia. Vou provar que não fiz essa denúncia e nem sei ainda o que é a denúncia. O Léo tentou passar por cima o que era, mas se foi o que o Léo falou, esse vereador, além de não ter feito a denúncia, de nada esse vereador é burro. Porque jamais eu ia fazer uma denúncia, se for aquilo lá, Léo, que ela pode dar problema para a mesa diretora, onde eu sou o primeiro secretário. Porque para ir da Câmara, se for aquilo que você falou, se for dar problema para os vereadores, daria problema para mim também, para o senhor presidente também. Então, eu acredito, tendo fé em Deus, tendo fé na justiça, que vai ser esclarecido. Porque quem fez isso, fez de forma covarde. Fez de forma covarde para tentar arranhar a ligação que temos aqui dentro. Todos aqui têm seus partidos políticos, têm suas demandas, mas sempre tivemos um grande respeito um pelo outro. E espero que isso continue. Era isso, senhor presidente. Mais uma vez eu quero convidar todos, agradecer a presença e convidar todos para estar acompanhando nossas sessões, as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Agradeço, vereador Chico. Com a palavra, vereador Lourão do Macarena.
Boa noite, presidente, colegas vereador. Boa noite a todos aqui presentes. Queria parabenizar o prefeito Edson e a dona Anitta, a primeira dama, e o doutor Elcio pelo título cidadão. Parabenizar o João pela sua indicação. Também queria fazer um agradecimento e deixar registrado que nesse sábado o médico doutor Dorismar esteve aqui no nosso município, graças ao apoio da deputada Janaína, deputado Oscar, deputado Zeca Viana e o deputado Silvano Amaral. São os quatro deputados que conseguiram o avião da Assembleia para que esse médico pudesse vir aqui e atender mais de 60 pessoas. Pessoas essas que precisava ir até Cuiabá, porque esse aparelho a gente não tem aqui no município de Juara e não tem nenhum médico que faça isso. Então, queria deixar meus agradecimentos a essas pessoas que cedeu esse avião, né, que tem parceria nesse trabalho, juntamente com o Instituto Lai da Visão, para que o médico pudesse vir aqui atender. E no domingo também, no dia do leilão do Hospital do Câncer, eu fui para Cuiabá com mais 15 pacientes. Queria agradecer à Câmara de Vereador em nome do João Pinto, que não tem medido esforço nenhum para que pudesse prosseguir essa campanha. E aí foi feito mais 15 cirurgias em Cuiabá da campanha da visão. Também gostaria que o prefeito estivesse aqui, que o prefeito está aqui, que me desse respaldo no dia 27 do 11 de novembro. Eu tenho mais 15 cirurgias de hipertrofia agendada. E também deixei pré-programado para o dia 19 do 12 de dezembro 30 cirurgias de catarata. Ainda temos uma demanda muito grande no nosso município para ser resolvida e a gente queria deixar o mínimo do mínimo para que pudesse atender, porque a gente não sabe aí o ano que vem se essas parcerias vão continuar. A gente vai falar com a prefeita eleita, que eu acho que é uma parceria que, se acabasse, mas a prefeitura assumisse, seria de enorme gratidão, porque estaria tirando uma responsabilidade da Câmara que organiza isso e também do paciente que paga seus R$800, que isso faz falta. Eu tenho um paciente que está esperando aí há mais de ano porque não consegue arrumar seus R$800 para que faça sua cirurgia. A gente sabemos que não é um meio legal, porque é uma cirurgia que o SUS deveria estar fazendo essas cirurgias. Mas aí até eu questionei isso para o Ministério Público quando o secretário de Saúde informou que o PAN não poderia ser cedido para esse trabalho. mandou ofício por escrito, não sei se o prefeito estava por dentro, né, mas eu solicitei o PAN. Aí eu fui no Ministério Público, eu ia fazer aqui na Câmara. Aí o Ministério Público, o doutor, disse que por precauções era melhor eu evitar. Foi aonde eu falei com o Bachega, queria aproveitar e deixar registrado o agradecimento ao Bachega, que cedeu o prédio dele, que é a sala dele, com espaço do corredor, para que essas pessoas pudessem atender. Até o Ministério Público disse que se eu precisasse de uma área menor, que o Zé Roberto me responde, aonde ia haver custo para o município com hora extra, com funcionário, entendeu? Sendo que eu precisava do local e um funcionário que pudesse cuidar dos equipamentos e um espaço que pudesse ter um banheiro adequado para que essas pessoas pudessem ficar à vontade, porque essas pessoas de idade, eles não têm um horário que você pode destinar eles e falar assim, é 10 horas, 10 horas. Quando foi 6 horas da manhã que nós chegou em 6 e meia, já estava tudo tupetado aqui na Câmara, esperando atendimento para ser o primeiro a ser atendido. Sendo que teve que esperar até quase 11 e meia, meio-dia, para poder essas pessoas serem desocupadas. Então, eu precisava de um lugar que pudesse servir um café da manhã para eles e um espaço que eu pudesse pôr a cadeira. Aí o promotor até disse que se eu quisesse esperar que ele ia encaminhar um ofício ao prefeito, solicitando o prefeito que arrumasse um PSF, que seria o custo menor de energia, que seria um espaço menor para que eu pudesse atender. Mas aí o Bachega já tinha proposto a parceria aqui e arrumar a sala, e a gente ficou por aqui mesmo. E aí esperamos que nessa parceria que a prefeitura tem, que o seu Edson tem aí, que continua, que deixa a gente fazer mais essa viagem no dia 27, e também no final do ano, quando esse ônibus para, deixar uma viagem exclusiva para a campanha da visão. Ele para dia 14, doutor Elcio, e aí dia 19, seria no dia 18 de domingo, e na segunda-feira eu levaria mais 30 cirurgias de catarata que viessem atender essas pessoas, praticamente encerrar, porque tem muitas pessoas que têm um custo do exame dessas pessoas de R$90 para ser feito aqui e outras que são feitas pelo PAN. E se passar janeiro ou fevereiro, são 3 meses. Então, muitos exames desses estão vencendo no final do ano. E a gente gostaria que, para não perder esses exames, que já fez uma vez e estão esperando fazer a outra. E mais uma vez também gostaria aqui de aproveitar a presença do prefeito e sobre a ponte do Piacazim, Chico, do Indé. Ainda acho que não foi consertada, né, prefeito? O pessoal esteve hoje na rua, parece que foi feita uma parceria lá com os moradores lá de baixo, não foi feita. Então, e lá está muito perigoso aquela ponte, a qualquer momento pode acontecer um acidente lá. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Agradeço. Vereador Louro, com a palavra, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, eu estou ouvindo as considerações finais, até porque nós aprovamos alguns regimes de urgência de alguns projetos e aprovamos também alguns títulos de cidadão juarense, eu não comentei no momento. E esse regime de urgência, a princípio do projeto, abertura de crédito especial e suplementação, são projetos que os colegas sabem, a gente sempre comenta, inclusive, Marta e Jeremias, nós estamos na Comissão de Finanças, e esses são alguns projetos polêmicos quando se trata de abertura de crédito ou quando se trata de suplementação, sendo que nós já aprovamos alguns outros projetos a meses anteriores. Mas eu não comentei, nós vamos aguardar o que vai passar nas comissões, mais que entrou em regime de urgência, não foi dispensado os pareceres. E eu já adianto, para deixar registrado também as análises da casa, já falei com o prefeito, com seus técnicos também, de me passar esse posicionamento, acredito que já falaram com alguns colegas pares também. O prefeito também está no final de sua gestão e tem que se fazer o fechamento do exercício e também do seu mandato. É claro que nós estamos acompanhando e esse problema que vem acontecendo no município é o que nós, Chico, temos falado aqui já em praticamente todas as sessões que se tem essas discussões desse projeto, presidente. Infelizmente, prefeito, a situação que se é feito o orçamento, que se é feita a LDO do município, o próprio PPA do município, e eu aproveito o gancho e estou dizendo, e aproveito também, porque estou vendo, analisando ali, a LDO que está com nós ainda, que já falei que iria colocar logo após as eleições. Até comentei com o presidente hoje que devemos, aí semana que vem, na outra, já fazer audiência pública. E estou vendo que o orçamento aqui também, de repente, a gente já faz junto, igual nós fizemos aquela outra vez, que no primeiro mandato, primeiro ano do mandato do seu Edson. A LDO, ela vem da mesma forma, como se vem a tempo. Aquela forma que eu não concordo. Mas, que se vem e é praxe, como está no final do exercício, ficou à disposição dos candidatos a prefeito, está à disposição da prefeita eleita, Luciane, está com a sua equipe, o Leito está aqui, futuro secretário de administração, está na sua equipe de transição, Chico, e nós estamos aguardando, vamos aguardar o Isaac, né, que está aqui, o secretário de, futuro secretário de educação, para que vocês aqui, transição, se alguém quiser, que já faça sugestões, ou que venha na audiência pública, se queira alterar. Acredito que alguns dos vereadores eleitos, Liano, já pegaram LDO para estar verificando, não sei se pegaram também cópia do orçamento já, presidente, porque é a partir, que é para o ano que vem. Mas eu não vou mexer muito nessa LDO, não vou fazer pedir aqueles números novamente, porque se torna muita coisa para a gente fazer e acaba não se ficando na LDO. Se fica na audiência pública e não vai na LDO, porque a LDO só está vindo apenas as metas. Então, o que a população quer ver são os valores. E que metas são essas? Só fala em metas e metas e em números de metas. Mas nós vamos estar apresentando essa audiência pública. E aí, Chico, nós vamos ter que ver com os novos vereadores na próxima legislatura, com o próximo prefeito, para ver se a gente muda essa forma dessa realização, dessa elaboração da LDO e também do PPA, que já... PPA até 2017. Mas também PPA daquela situação que nós... que foi realizada também. Claro que o prefeito também entrou, foi meio tumultuado tudo, né? E isso já vem, não é da agora da gestão do seu Edson, já vem de outras gestões atrás, que eu acho que tem que melhorar, tem que mudar a forma da realização dessas peças orçamentárias para que o prefeito não aconteça o que tem acontecido agora, esse ano. O tanto de suplementação que já foi liberada, a própria equipe técnica contábil da prefeitura fica louco, fica perdido, os secretários ficam todos perdidos, porque se distribui muitos números de dotações e aí se tem recurso e não se tem a dotação. Está acontecendo, na verdade, é essa. Nós estamos tendo, às vezes, se acontece, dona, de termos recursos, mas não temos dotação. E é o que está acontecendo hoje na prefeitura. Nós já liberamos aquela percentagem daquela dotação e hoje estamos liberando, vai ser liberado agora, na próxima sessão, mais um pouco de suplementação e sem falar essa abertura de crédito que é para a educação, que está saindo, inclusive, daquelas emendas parlamentares que não foram realizadas. Eu até falei para a Márcia que não teria problema, que já se findou o mandato e até bom que não venha trazer problema para o gestor, para o ex-gestor futuramente. Então, no valor de mais de 600 mil reais. Então, essas coisas têm acontecido e vêm acontecendo, e se a futura gestora e os vereadores não se atentarem e não analisarem e melhorarem a forma da execução das peças orçamentárias, eu garanto para vocês, vocês vão ouvir nós aqui novamente falando essas mesmas palavras, as mesmas discussões de todos os mandatos passados. Senhor presidente, gostaria de deixar registrado também aqui e parabenizar o Clóvis da TV Juara. Paulo Beck está aqui, que é nosso assessor, mas também servidor da TV Juara, que teve audiência hoje, né, Paulo, em Brasília, e conseguiu uma FM, né, teremos aí, então, futuramente uma FM para o município de Juara, e estará transformando todo o equipamento da TV Juara, tudo para HD, quer dizer, Juara, então, vai ter aí, a partir desse momento, qualidade aí para a informação da população do município de Juara. Então, eu gostaria de parabenizar a TV Juara e toda a sua equipe, que vem inovando e vem trazendo aí esse presente para a população do município de Juara. Gostaria também de parabenizar o seu Edson, a dona Anitta, o doutor Elcio, o Fernandinho, as pessoas que receberam na data de hoje esse título de cidadão juarense. Eu tenho um título que está aqui em tramitação, não deixei colocá-lo em votação, onde o vereador Lourão me indicou também. E eu já recebi um título uma vez de cidadão mato-grossense, quando nós conseguimos aquele contrato dessa escola técnica, que infelizmente não saiu até hoje, mas está aí. Ela é do município de Juara, que era só 8. É muito gratificante, e eu sei a importância que é receber um título cidadão do seu município. É um sonho, e eu tinha esse sonho, o Lourão vai me realizar sonho, acredito que os colegas vereadores vão estar votando nesse título cidadão, como votou o dos senhores hoje, eu gostaria então de parabenizá-los, e eu sei da importância que tem, e a gratificação que é receber um título de cidadão juarense do seu município, onde os senhores realmente se colocaram os seus nomes à disposição da população do município, eu não vou tornar não, se colocaram o seu nome à disposição do município de Juara, e a gente sabe que não é fácil. A gente tenta fazer o possível e o impossível, doutor Elcio. Se você está aí, tem acompanhado o prefeito, a dona Anitta, toda a equipe, e a gente tenta fazer sempre o certo e sempre o bem, presidente, mas às vezes algumas pessoas entendem, mas uma grande maioria às vezes não entende. Então, esse título de cidadão juarense nós aprovamos por unanimidade hoje, é uma forma de dizer muito obrigado a vocês por essa parcela. Claro que vocês vêm dando essa parcela de contribuição para o município de Juara. Em especial, essa parcela, você de frente ao comando aí na direção do município de Juara. A gente sabe que o senhor fez o que podia fazer, às vezes até o que não podia fazer. Então, mais uma vez, parabéns a vocês em nome de toda a população do município de Juara, que aqui nós estamos representando e dando esse título de cidadão juarense a vocês. Parabéns. Senhor presidente, eu tenho mais 2 minutos. Eu tinha alguns outros comentários, mas eu vou deixar para a próxima sessão. Eu só gostaria de registrar também, Chico, você disse aqui referente a essa denúncia, realmente chegou ao meu conhecimento. Uma denúncia que está lá o nome do vereador, foi emitido, vereador Louro. Hoje o delegado nos reconfirmou que foi emitido pelo seu e-mail. Então alguém deve ter sua senha do seu e-mail. A gente sabe que essa questão de tecnologia, de repente alguém entra, a gente sabe que existe hacks, mas está lá essa denúncia, é uma denúncia de que eu tenho usado a minha sala. A minha sala eu tenho usado ela e os senhores vereadores e principalmente os servidores desse poder legislativo sabem. Eu estou aqui de manhã, à tarde, à noite e às vezes de madrugada. E eu fico porque eu gosto, eu amo o que eu faço, eu amo ser vereador, amo fazer o que eu faço aqui. E lá o presidente sabe disso, eu atendo todo mundo. Seja a crença que for, preto, branco que for, o horário que for. E aí a denúncia está lá que eu usei a internet da Câmara. Eu quero ver qual é o cidadão, servidor público do Brasil e do mundo, qual é o juiz, qual é o promotor, o prefeito ou alguém que tem um órgão público, que tem um computador dele, que nunca recebeu um e-mail particular dele e nunca usou a internet de um órgão público. Eu tenho uma rede social no meu computador da minha sala, chama-se Facebook. Eu tenho, todo mundo sabe que eu tenho. Eu estou usando a internet. Então, quer dizer, são algumas denúncias, Chico, que eu sei. Eu acredito que eu quero acreditar e que não foi Vossa Excelência, porque é uma denúncia muito infundada. Estivemos falando hoje lá com o delegado, claro que vai gerar um processo sim, vão ter que ir lá ser ouvido, é uma perda de tempo, às vezes, em delegacia, em fora, para ver uma situação, como o delegado disse, que praticamente já nasceu morta, porque não se tem fundamento. De questão do período eleitoral, onde eu atendi os candidatos a vereadores, claro, eu, Lourão, estava aqui à disposição. É, nós fizemos documentação no Joãozinho, ali os vereadores vieram para assinar a documentação. E quem quiser vir para assinar mais documento particular ou não, o gabinete é meu. Se eu quiser trazer um colchão e eu dormir lá dentro, é meu o gabinete. Da porta para fora, tudo bem, presidente. Mas lá dentro, se eu quiser colocar um quadro meu, eu coloco. Se eu quiser ligar para alguém, eu... E se eu quiser usar a internet, eu uso. Então, que isso fique bem claro, Chico, agora, que se criou uma situação difícil, lamentável, porque nós estamos aqui já no terceiro mandato junto, a gente sabe... Como se funciona e a questão de política. Agora, o que eu falei para você, e sempre falei, eu nunca cheguei ao ponto de denunciar nenhum colega par. Eu acho que a denúncia, tem que se tomar muito cuidado quando se faz a denúncia. E eu acho que você, quando se faz uma denúncia ao Ministério Público, claro que o Ministério Público está lá para receber denúncias. Mas quando se faz uma denúncia de colega, às vezes acaba se extrapolando alguma situação. Então, tem que realmente ter uma certeza para se fazer. A gente acompanhou hoje... que a situação que está hoje na vergonha no Congresso Nacional, ali foi aquelas brigas dentre eles ali, e claro que foi bom para o Brasil, mas tem que se cuidar e tem que se fundamentar muito bem em certas denúncias. Então, tomara que consiga descobrir, que eu acho difícil, né? Mas se conseguir descobrir, é bom para a gente poder já saber desmascarar quem é essa pessoa, que em vez de cuidar da sua vida, cuidar dos seus afazeres, dos seus familiares, ficam cuidando da vida dos outros, dos afazeres dos outros. São pessoas maldosas, pessoas que com certeza não têm Deus no coração e que ficam aí querendo causar essa discórdia e que se enjoaram, infelizmente. Tem algumas pessoas que têm esse prazer em ver sangue, em ver discórdias entre as autoridades do município de Juara. Isso nós sabemos que tem. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, isso em todo quanto é lugar do Brasil, mas essas pessoas, eu sempre falo, coloca na mão de Deus e que Deus vai retribuir da mesma forma que elas têm nos desejado e que deseja ela. Inclusive, eu sempre desejo as pessoas que me desejam o dobro. Então que Deus cuide desse tipo de pessoas que queiram pregar aí a discórdia e o sangue, que gosta de ver sangue entre as autoridades do município, do estado e do país. Senhor presidente, que eu tinha era só isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos. Parabenizo vocês receber o título de cidadão juarense e nos convido para a nossa próxima sessão, que está acabando, né, presidente? Vai ser dia 16, depois do feriado, né, na semana que vem. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus.
Agradeço ao vereador Léo. Eu quero, para encerrar então nossos trabalhos, parabenizar os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão. Era de fato aquilo que a gente imaginava, né? Houve, todos nós sabemos, uma interpretação, a meu ver, direcionada por parte de algumas pessoas, tentando induzir, sem dúvida nenhuma, o poder legislativo, não é? Houve pessoas que, inclusive, me falaram diretamente sobre os pontos de vista e talvez a ideia formada do que deveria fazer, mas você tem uma coisa que nunca na minha vida, e eu tenho certeza que a dos meus colegas vereadores também, aconteceu, foi colocar um freio na boca como se fosse um animal de carroça e dirigir para um lado e para o outro. Então, eu acredito que feliz é o cidadão, dono do seu ponto de vista, da sua vontade, né? Dono do seu pensamento, das suas ações. E a Câmara Municipal de Juara apresentou, de fato, diante de toda uma história, de um folclore, que eu até vou nominar, uma fantasia, talvez, vislumbrando alguns interesses, etc, coisa e tal, com relação à saúde de Juara. Mas nós entendemos, nós vimos que, de fato, as ações que foram tomadas, elas foram tomadas para criar uma sustentação. E o resultado está aí, né? O resultado está aí, os desfechos aconteceram. A comissão foi muito coerente, tomou de fato a decisão que a gente esperava que fosse tomada e um episódio que se encerra aqui. Então, eu quero parabenizar os componentes, os membros da comissão, o Zé Moleque, presidente, o Maurinho, secretário, e o Lourão, como relator, e também o prefeito, pela postura, sua equipe também, pela postura, pela sustentação, pelo sacrifício, né? E também pela resistência, porque o pau pegou mesmo, de acordo. Mas, enfim, Deus protege os fortes. Então, eu quero parabenizar o prefeito mais uma vez com relação a isso e também a essa Casa de Leis pela coerência, pela decisão que foi tomada. É dessa forma que a gente tem que fazer. Eu digo sempre, em todos os locais da minha vida que eu frequentei, que eu entrei e saí, eu pude retornar. E toda vez que eu retornei, eu fui muito bem recebido. Então, isso é uma coisa que nos alegra, né? Que nos satisfaz. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que conduzir a nossa vida, conduzir o nosso trabalho, conduzir nossas ações, especialmente nós que somos políticos, não profissionais, políticos de momento, não é? Porque esse é o modelo do político que eu sou, um político de momento. Nós também hoje, nós demos entrada aqui, vocês me perdoem se eu extrapolar um pouquinho as nossas considerações, mas nós também hoje demos entrada aqui, demos entrada nessa Casa de Leis, um projeto de lei, que há muito tempo ele vem sendo discutido. Nós já havíamos conversado com o prefeito municipal, já havia tido um aval dele, já havíamos conversado com vários setores da sociedade, já havíamos conversado com todos os colegas vereadores. Essa mesa já tinha a autorização de todos os vereadores dessa casa para que pudesse devolver aquele prédio, seu Edson, para os comandos do Poder Executivo, que incorporasse novamente o patrimônio do Poder Executivo. Mas como nós entramos num ano eleitoral, eu achei injusto, na condição de presidente, apesar de ter o aval de todos os senhores, eu achei muita injustiça simplesmente devolver aquele prédio sem antes consultar as pessoas que pudessem ser eleitas em 2 de outubro. Então nós retardamos essa ação, nós aguardamos o pleito, nós tivemos no dia 2 os resultados das eleições, já no dia 11... de outubro, nós já realizamos uma reunião tanto com os vereadores eleitos quanto a prefeita eleita também, para discutir exatamente esse assunto. E nós recebemos, para vocês terem uma ideia, nós não estávamos errados, nós recebemos mais uma vez o aval dos vereadores eleitos e da prefeita eleita. Portanto, então hoje nós demos a entrada desafetando aquele prédio, aquela obra do patrimônio da Câmara e transferindo novamente o Edson para
patrimônio do Poder Executivo, sob domínio do Poder Executivo. E eu gostaria, claro, assim que ele fosse, já é um acordo firmado, inclusive, com a nova prefeita. Então, eu acredito que no decorrer desse mês a gente deve aprovar. E se o senhor puder sancionar, a gente agradece, claro, né? Que vai estar sendo incorporado. Ela assumiu um compromisso de procurar os meios legais para poder iniciar, dar continuidade na obra, modificar e adequar do jeito que ela imagina ou do jeito que for necessário. E também, o que é interessante, que a comunidade não sabe, a grande maioria, é que aquela obra ela está sob investigação do Ministério Público. Então, a culpa não é da mesa diretora, a culpa não é do vereador João Pinto, a culpa não é de nenhum dos vereadores dessa gestão. Foi feita uma denúncia, como é público, mais do que depressa nós procuramos o Ministério Público, procuramos o Tribunal de Contas, e a nós foi instruído que não mexesse naquela obra. E aí eu volto a dizer, meus companheiros, eu não estava errado quando eu dizia que eu não investiria nenhum real naquela obra. Portanto, está sob investigação e nós estamos devolvendo para o domínio do município. E então encerra-se também mais uma fase, mais um capítulo de um problema, né, que eu vejo como um problema e que inclusive foi usado como palco, né, na campanha eleitoral. Mas graças a Deus, tudo deu certo. Com relação aos títulos, eu até nem preciso fazer comentário, porque quando o título, na verdade, pelo menos para nós que somos vereadores e nós que direcionamos o título para quem quer que seja, nada mais é que um reconhecimento, não é? De uma história verdadeira, uma história de trabalho, uma história de luta, uma história de participação, de entrega. E eu acho que o doutor Elcio tem essas características, dona Anitta, o seu Edson, nem se fala. Fernanda Zóia não é diferente, cada um dentro do seu contexto. O Moisés protesta, mas é uma autonomia que você tem, Moisés, então, ponto de vista não se discute. Nós não podemos negar que cada um tem as suas qualidades. E eu tenho o maior respeito pelo Fernando Azóia, meu amigo pessoal, uma pessoa que teve uma participação, uma passagem importante no município de Juara, em alguns momentos interpretada por algumas pessoas de uma maneira que cada um é livre, mas o meu entendimento é meu, entendeu? Então, da forma com que eu respeito o ponto de vista de cada um, eu também gosto de ser respeitado. Então, eu quero aqui parabenizar cada um, a todos aqueles que receberam o seu título de cidadão e receberão no futuro, e dizer que a minha intenção, meus companheiros, é ainda este ano a gente realizar uma sessão solene, exclusiva, para fazer a entrega dos títulos de cidadão juarense, que se encontram aqui ainda na casa. Não são só esses, são vários. Então nós queremos achar uma data específica e nós queremos fazer essa realização, tá? Que Deus possa iluminar cada um de vocês, que continue a vida toda sendo assim e fazendo a sua parte, né? Porque nós, é o que nós precisamos fazer. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que nossa vida fica mais doce. Então, parabéns. E, Chico, essa manutenção da rede de energia, isso é uma pouca vergonha, né? Os camaradas tiveram a capacidade de me dizer que a rede não tem automóvel para poder fazer um atendimento rural. É brincadeira? Mas nós vamos... Mas ali, imediatamente, eu liguei para pelo menos 10 pessoas na presença de um representante do assentamento lá. E ninguém, nem mesmo a SEMAT, na central de Cuiabá, ninguém sabia como fazer para poder ir lá para bater uma chave. Ninguém. E aí eu falei para o cidadão, falei, meu querido, pelo amor de Deus, você não vai em lugar nenhum mais daqui. Sai daqui e vai direto no PROCON. E assim ele fez. Eu não sei com quantos dias depois foi ligado, mas enfim, resolveu o problema, pelo menos por enquanto. Mas nós vamos estar visitando pessoalmente lá o pessoal da Energisa. Quero agradecer mais uma vez a presença de cada um dos senhores. E não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, nós estaremos então encaminhando as proposições ao Poder Executivo. E quero convidar os senhores para que estejam conosco novamente no dia 16. Nossa reunião vai ser no dia 16, na quarta-feira. Tá? a nossa segunda reunião a partir das 20 horas. E não havendo mais nada a ser tratado... Ah, tá. Eu, antes de encerrar, eu quero comentar um detalhe aqui. Os companheiros vereadores, só um pouquinho, isso aqui vai ser bem rápido. Nós recebemos um documento do Conselho Tutelar que vem peregrinando e batendo aqui nessa Casa de Leis faz tempo. Aí agora eles acharam que a Câmara, de repente, pode estar criando um projeto de lei para criar um subsídio para os conselheiros por estar desempenhando funções alheias ao que elas desenvolvem. Eu estive lendo isso aqui, eu quero deixar na secretaria para os companheiros vereadores estar lendo. Aliás, eu vou enviar uma cópia para cada parlamentar. Mas nós não temos competência para isso. O Poder Legislativo não tem como criar subsídio para ninguém, muito menos salário, não é? E ficou muito bem fundamentado aqui, por sinal. Então nós vamos estar respondendo, eu vou estar passando para a semana que vem, para a nossa assessoria jurídica, para elaborar aqui uma resposta bem fundamentada. Nós vamos estar encaminhando para o Poder Executivo uma cópia desse documento também, para conhecimento e possíveis providências, se couber, claro. Mas nós vamos estar respondendo para eles que, infelizmente, a Câmara Municipal não tem autonomia para criar ou, enfim, aprovar ou propor qualquer tipo de projeto nessas condições. Tá? Então, a partir de amanhã, Zé, você já pode disponibilizar, a Secretaria vai estar disponibilizando, esse documento do Conselho Tutelar. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.